reunião da igreja em Paranaguá, 15 de novembro de 2017. Primeira ministração. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: chamados para servir. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Amém, graças ao Senhor, por seu grande amor. Servir ao Senhor é de extrema importância depois da nossa salvação. Não tem como você saber se está agradando a Deus depois de salvo, se não servi-lo. E nós vemos que o Senhor escreveu, usou Marcos para escrever este evangelho, segundo Marcos, com o propósito de deixar os cristãos bem cientes daquilo que Jesus veio fazer nesse mundo. E como nós vemos, o livro de Marcos ele reparte em duas grandes sessões. Numa sessão, na primeira parte, o Senhor vai mostrando as obras que Ele fez, os milagres, todo o serviço, tudo que realmente Ele quis mostrar, como está o mundo, como estava o seu próprio povo. E Ele foi desenvolvendo esse ministério. E a ótica de Pedro, que estava andando com Jesus, pôde contemplar as coisas bem práticas. E a segunda sessão do livro, ele vai discorrer sobre o sacrifício de Jesus. Todos os evangelistas vão mostrar a obra da cruz, aonde o Senhor foi crucificado. Servir a Deus vai envolver duas coisas. Um é trabalho de amor, obra de fé e sacrifício de amor. Sacrifício, entrega, rendição, morte, completo derramar. Assim terminou a vida do apóstolo Paulo. Vamos ver, segunda Timóteo. Capítulo 4, verso 6, ele faz uma comparação do final da vida de um servo, a exemplo do Senhor Jesus Cristo. Ele diz, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Ele mencionou aqui o sacrifício primeiro, e ele diz depois: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Depois ele fala de um coroamento após ter concluído o propósito pelo qual o Senhor o salvou. Ele diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amar a vinda do Senhor. O propósito de Deus em servir não tem como ser realizado sem amor. Não tem como você aguardar a volta do Senhor sem servir. Não tem como você aguardar a vinda do Senhor sem ter um serviço de amor na tua vida. Não tem como você aguardar a vinda do Senhor deitado numa cama, tranquilo, vivendo a vida gozosa deste mundo. Não tem. É uma vida de combate, é uma vida de serviço, é uma vida de sacrifício, é uma vida de derramar sobre sacrifício, é realmente uma entrega. E todos os discípulos do Senhor foram chamados quando eles eram bem jovens. Porque o Senhor não quer o resto da vida, o que sobrou da vida para você servir o Senhor. O Senhor quer as primícias de tuas forças. O Senhor ficou entristecido com os jovens em Israel. E porque eles se deram muito a si mesmos e aos prazeres da vida, aos deleites cotidianos, se deram às cobiças dos seus corações. E disse o Senhor que eles morreram antes e não puderam ver o cântico nupcial. Isso quer dizer, nem chegaram a atingir o propósito para o qual o Senhor os havia chamado como semente bendita, que era multiplicar a descendência do povo de Israel pelo casamento e assim ter uma multidão de piedosos servindo ao Senhor. Eles não chegaram, o Senhor os ceifou na sua juventude. Isso está escrito nos Salmos. Na juventude eles foram. Não tiveram o cântico nupcial. Agora eu pergunto, quando Jesus voltar, você estará nas bodas do Cordeiro cantando o cântico nupcial? Estará ali como um servo fiel que pode contemplar o Senhor, como uma noiva estar envolvida com Ele, participando daquela festa, daquele banquete, daquela gloriosa reunião que o Senhor fará com seu povo, sua noiva fiel, que realmente é, o serviu por todo o tempo da vida e entregou todo o tempo de sua vida ao Senhor. Por isso o Moisés disse: Senhor, ensina-nos a contar nossos dias. Contar nossos dias, que maneira de contar nossos dias? Cada ano fazendo aniversário, ó, fiz 59 anos, hein? Fiz 20 anos, fiz 30 anos. É assim? Desses 30, quantos foram contados no céu? E quantos só foram contados na terra? Por isso que o Senhor diz: ensina-nos a contar nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Coração sábio para viver para Deus. Coração sábio para servir ao Senhor. Lamentavelmente, creio que Salomão pediu sabedoria para o Senhor. Mas quando nós vemos ele fazendo tanta tolice, nós pensamos que ele não alcançou um coração sábio. Fez até um templo para Moloque, onde sacrificavam crianças. Fez tantas coisas abomináveis a Deus, com sua vida cheia de riqueza, cheio de sabedoria. E diz a palavra em Eclesiastes que ele se aplicou à sabedoria deste mundo. Ele procurou saber de tudo e de todas as coisas neste mundo. Mas a conclusão que ele chegou: tudo é vaidade e correr atrás do vento. Tudo é vaidade. Por isso, toda a obra de amor que você fizer para com o Senhor, isto terá um registro no céu. Se você ler bem o Evangelho de Marcos, o Senhor está refletindo isto. E quando chegamos em João capítulo 17, eu ia falar do Evangelho de Marcos mais assim detalhado, mas não há tempo para isso. Então, eu creio que o Senhor quer que direcione uma palavra de exortação e de despertamento para o coração dos irmãos. 17 verso 4 diz assim: Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Veja, irmão. O Senhor só é glorificado se você consumar a obra para o qual você foi chamado a realizar. Você foi chamado para ser um servo de Jesus Cristo. Mas o tempo ocupado com este mundo não será computado na eternidade. Mas o tempo da vida gasto na presença do Senhor, isto é que é a tua idade espiritual. Objetivo. Qual o propósito depois da salvação? Glorificar o Senhor. Veja, se você voltar o capítulo 16 aí de João, diz assim, verso 14, quando você recebe o Espírito Santo tem um objetivo principal na nossa vida. Verso 14, do capítulo 16. Diz, Ele, Jesus está falando no verso anterior, que é o sobre o Espírito Santo, Ele me glorificará. Porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Esta é a obra do Espírito Santo. Glorificar Jesus Cristo. Esta obra que o Espírito faz em nós, leva esse vaso de barro que é você a glorificar Jesus Cristo. Como? Servindo, consumando a vontade de Deus. E o Espírito obra por nós. Ele opera através de nós. O Senhor opera através de nós. O Senhor faz a obra por meio do Espírito Santo. Vamos ler agora Hebreus, comprovando isto. 13, verso 20 e 21. Então a grande necessidade do Espírito Santo é vital, essencial, indispensável. Verso 20. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno, tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, nosso Salvador. Amém? Diz assim, verso 21. Vos aperfeiçoe em quê? Como está na tua Bíblia? Em toda boa obra. Amém? Para fazerdes o quê? A sua vontade. Toda boa obra é vontade de Deus. E nós precisamos do poder do Espírito Santo para glorificar o Senhor Jesus Cristo através de toda boa obra, segundo sua vontade. Amém? Agora diz, operando em vós o que perante Ele é agradável por Cristo Jesus. Ó, o Espírito Santo opera em nós só o que é agradável a Deus por meio de Jesus Cristo. A pessoa vem e diz, nós tiramos um dia maravilhoso, fomos no cinema, Deus proveu, maravilha. Ou foi Deus que proveu? Foi agradável a Deus? Foi frutífero? Trouxe fruto para a eternidade? Trouxe fruto para o reino de Deus? Pô, isso é radical demais, mas para quem quer servir o Senhor, qualquer distração, perde um peso eterno de glória, muito excelente. O bom é quando a igreja estava debaixo da perseguição do Império Romano, debaixo da perseguição dos comunistas, debaixo da perseguição de todos os homens. Porque diz a palavra, uma leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Então, o sofrimento era ruim? Não. Deus estava querendo levar a igreja para uma glória maior. Dar-se completamente ao Senhor, não ter vida cômoda neste mundo, cheio de espinhos cutucando a igreja, cheias de coisas mexendo com ela. Espinho nos vossos olhos. Não consigo olhar para o mundo. Meus olhos são machucados. Não consigo olhar para a injustiça, para o pecado deste mundo. Machuca meus olhos. Então, eu só posso olhar para o Senhor. Servir ao Senhor. Anunciar o reino de Deus. Fazer a vontade de Deus. Agora, continuando, diz assim, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. Quando você consumar a vontade de Deus, por exemplo, ser aperfeiçoado pelo Espírito Santo em toda boa obra para fazer a vontade do Senhor, operando em vós o que é agradável a Deus por Jesus Cristo, a glória, você vai glorificar o nome do Senhor, ao qual seja a glória para todos sempre. Amém. Glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. A obra. Salvo para servir o Senhor. Né? O Senhor os tirou da terra do Egito e não falou para eles assim, agora eu vou levar vocês, eu tenho um oásis no deserto e vocês vão morar ali, bem sossegado, sem escravidão, sem nada. E ali vou prover vocês prosperidade financeira, comida boa todos os dias. É para isso que eu estou salvando vocês. Dar uma vida boa neste mundo para vocês. É isto. Os falsos profetas estão pregando isto. Mas os verdadeiros profetas estão pregando a verdade de Deus. Então, quando eles chegaram, caminharam, um determinado tempo no deserto, eles encontraram, na verdade, um oásis. Há tempo de oásis na nossa vida. Quando o Senhor vem, Ele vê que sofremos muitas tribulações, tentações, sol escaldante em uma vida. De repente o Senhor vem e traz um refresco maravilhoso. E eles ficaram 21 dias naquele oásis no deserto, 70 palmeiras, piscina gostosa. Mas passado 21 dias, o Senhor disse, mas aqui não é o fim da carreira. Aqui não é o lugar para vocês ficarem. É tão bom, mas este não é o lugar que eu tenho para vocês. E retirou eles. E a jornada continuou. A jornada continua, irmãos. Devemos prosseguir. Há tempos, às vezes, que o Senhor manda bastante abundância, bastante dinheiro. Oh, que maravilha. Mas de repente, ó, mas não é com isso que eu quero que você fique aí se deleitando. Sai dessa, Senhor, diminui o dinheiro, manda a tribulação, manda uma situação mais difícil. Ah, então você começa, Senhor, ah, eu dependo de Ti, Senhor. Mas quando tinha dinheiro, nunca falou, dependo de Ti, Senhor. Então o Senhor sabe cuidar de seus filhos para que eles nos sirvam. O propósito é servir o Senhor, não é servir a nós, nossa casa. No tempo de Ageu, a casa de Deus estava lá abandonada. Mas a casa dos irmãos não estava abandonada. Cada um estava lá estucando sua casa, fazendo ela cada vez mais bonita, mais formosa, mais confortável, para poder só ficar ali. Se não tiver casa de Deus edificada, ah, não preciso ir para reunião, não preciso, né? Hoje está até bem mais confortável, as pessoas ficam em casa e vê o culto pela internet, né? de forma que não precisa sair, contemplar e olhar seus irmãos, ter cuidado deles. Estão ali numa boa, dentro de casa, participando da reunião, ao vivo, ouvindo a palavra de Deus, que fica infrutífera na vida deles. Não dá fruto, não glorifica o Senhor. A tendência final é essa aí para as pessoas religiosas. Essa de ficar em casa, participando, sei lá, de uma igreja, não sei aonde. Eu participo da igreja tal, mas como foi isso? Fiquei no meu sofá, deitado, televisão de 40, 50 e tantas polegadas, e ali ficou assistindo o culto ali. Irmãos, o tempo do fim é: sai pelas ruas e valados, convida-os a entrar para as bodas, chama os mancos aleijados, porque aqueles convidados especiais rejeitaram. Então agora os convidados, aqueles marginados, estão na margem da sociedade, aqueles que ninguém quer chamar, vai lá e chama-o para a ceia, para que a minha casa, para que a minha ceia seja cheia de convidados. Então saem pelas ruas. Esse é o tempo, irmãos, de chamar os não chamados. Chamar os não chamados. Vamos ler aqui Mateus 25. Quando Jesus... Vou ler o 24 um pouco antes. Não o capítulo inteiro, dois versículos. Verso 45, 46. Que o Senhor desperte o nosso coração. Que o Senhor desperte teu coração ainda jovem. Por quê? Porque você terá um tempo realmente de consagração ao Senhor, de servir ao Senhor, de se doar ao Senhor. E Ele não quer o resto da tua vida, depois que se aposentar, eu vou servir ao Senhor. Não. Hoje, se ouvirdes a sua voz, hoje, se você tem a chamada de Deus, falando em chamada, o Senhor chamou os discípulos. O livro de Marcos mostra o Senhor chamando, mostra o Senhor instruindo eles, e depois mostra os discípulos afadigados, completamente sem ter tempo para comer, porque eles aprenderam e seguiram o Senhor, estavam servindo constantemente, e eles estavam realmente até sem tempo para comer. O Evangelho de Marcos mostra isso. Mas aqui, em se falando, em harmonia, em unidade, é o que foi dito antes pelos irmãos aqui, sobre a vinda do nosso Senhor. O verso 45 diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim, assim como fielmente, prudentemente, dando sustentação, servindo aos seus irmãos, repartindo, compartindo aquilo que o Senhor tem revelado, aquilo que o Senhor tem mostrado, que é servir, procurar fazer isto. A preguiça não te levará a alcançar a coroa prometida pelo Senhor. A preguiça é a tua maior inimiga. A diligência, né? A prudência, o enchimento do Espírito Santo. E isto realmente é dinamismo. Porque quando o Senhor disse assim: ficar em Jerusalém e de lá e recebereis poder, poder. Essa palavra usada ali no grego é dínamo. Recebereis dínamo. Dínamo, dinamite. Dínamo, dinamismo. Vida. É algo que vivifica teu corpo. Te põe em pé. Te coloca o teu corpo disposto a realizar toda a boa obra, todo o serviço, Você não vai pegar na vassoura com preguiça, você vai ter uma dinâmica do Espírito Santo, porque você sabe que tem uma visão pela frente. Você está servindo o Senhor. Ninguém pode tomar a mão no arado se não tiver um Senhor por trás. O que existe atrás de quem toma o arado? Ou melhor dizendo, atrás existe a voz do Senhor, e à frente existe o quê? Quem toma a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus, porque a meta é alcançar o reino de Deus, servindo ao Senhor. Agora, vamos ler o Mateus 25. Jesus faz uma advertência aqui de vigilância, no capítulo 24, verso 45, 46. Depois, no 25, na parábola das virgens, o Senhor diz, no verso 10, ele diz que as virgens insensatas, elas foram comprar azeite, diz, e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Irmãos, esta parábola mostra algo. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Há tempo de buscar ao Senhor, há tempo de se encher do Espírito, há tempo de ter riqueza espiritual, mas chega um tempo que, se você não gastou tempo em buscar, em se encher, tem um tempo que não vai ter condição de você. Elas foram comprar. Daí voltaram. Talvez elas tenham conseguido comprar. Compre de mim ouro provado no fogo. Talvez elas tenham ido comprar. Mas elas não foram comprar quando o Senhor as chamou. Elas pensaram assim, eu vou viver mais uma vida mediana, não cheia do Espírito, não cheia de obras, não servindo exaustivamente. Não vou me gastar, porque eu preciso realmente aproveitar a vida. Então, eu não vou me gastar tanto em buscar agora, porque será que o Senhor vai voltar tão já? Então, não vou me gastar, eu vou... Deixe que as outras aí se encham, deixe que esses irmãos sirvam, deixe que aquele faça, né? Deixe que esses mais velhos façam, eu tenho bastante tempo para a vida. Eu ainda tenho tempo, muito tempo para frente ainda para servir o Senhor. Então, deixe que os irmãos mais velhos lavem a louça, as irmãs mais velhas lavem a louça. E eu? Então, irmãos, chega um tempo que não dá para ir se encher mais. Acabou o tempo. Elas foram comprar, só que nesse tempo que elas foram, o que aconteceu? Surpresa, o Senhor voltou. Ah, agora eu vou buscar o Senhor. E quando você virou as costas, o Senhor veio. E as que estavam preparadas, entraram. Isso é uma advertência para nós. Preparo, estar pronta. Servindo. E para servir o Senhor, você tem que estar na presença do Senhor. Não tem como servir longe do Senhor. O povo de Israel não pôde servir o Senhor no Egito. Como que se serve o Senhor? Sai do Egito, venha até mim. Eu vos tirei do Egito e vos trouxe a mim para me servir. A mim. Vos trouxe a mim. Ninguém serve o Senhor da maneira que quer, É da maneira que Deus quer, na presença do Senhor, perto dEle. Por isso, a nossa vida de oração, a nossa vida de entrega, a nossa vida de consagração é de extrema importância para quem quer saber a vontade do Senhor e servir. É perto dEle. Josué disse que não se apartava da tenda, era um jovem fiel ao Senhor. Estava lá na tenda, servindo o Senhor, noite e dia lá. Armou seu lugar de dormir ali. Glória ao Senhor, irmãos. Medita na palavra de Deus de dia e de noite. Não tem horário que você vai dizer, agora eu vou ficar tranquilo aqui. Eu penso assim que um irmão que vai jogar futebol, e ele é cheio do Espírito Santo, ele vai jogar futebol, mas ele não é muito craque não, porque ele não está tão concentrado naquilo. Ele está ali pensativo, né? Ele está com o seu pensamento no Senhor, está pensando no próximo passo de realizar a vontade de Deus. Então, agora tem uns que se absorvem tanto, né? Que a gente vê quem é espiritual dentro do campo. E é bem claro isso. É, não dá para comemorar muito, né? Agora, quanto mais, meu Deus, ficar berrando na frente de um time de futebol, que os caras lá, sabendo lá o que eles andam fazendo, aquele jogador de futebol, andam perversamente, corrompidos moralmente, e um bando lá, torcendo, e ainda os crentes assim com a bandeirinha. Irmãos, quem levantou bandeira ao nome do Senhor, conforme diz o Salmo, Davi disse, eu levantei bandeira ao nome do Senhor. Levante a bandeira ao nome do Senhor. Levante o nome do Senhor. Deus salva o seu ungido. Glória ao Senhor. Então tome cuidado. Agora existe, do verso 14 em diante, a chamada do Senhor e a dádiva que Ele deu para multiplicar. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. Chamou os seus servos. Eu pergunto aqui, quem é servo do Senhor aqui? E se o Senhor te chamar hoje? Aliás, Ele já te chamou. Mas vamos supor, hoje é um dia de despertar você para isso. Chamou, se o Senhor te chama e te deposita nas mãos as riquezas dEle e diz, olha, Ele chamou. E Ele quer que faça alguma coisa. E a um deu 5 talentos, vamos supor, dá uma medida diferente para cada um de nós. Deu 5 talentos e a do outro 2 e a outro 1 e a cada um segundo a sua capacidade e ausentou-se para longe. Olha, Deus dá segundo a sua capacidade, não vai exigir mais do que isso que te dá, mas o pouco que Ele te der, se você for fiel, você ganhará a mesma coisa que aquele que ganhou 5 talentos. Você vai ser... O galardão será 1. Porque o Senhor sabe que a tua medida é 1, então te deu 1. A medida do outro é 2, deu 2. Se o de 2 multiplicou 100%, por exemplo, veio com 4 talentos, entregou na mão do Senhor. E o que ganhou 1 veio e entregou 2, os 2 frutificaram quanto? 100%, não foi? Então, ambos vão receber o mesmo galardão. Se o de 5 multiplicou e trouxe 10 ao seu Senhor, e o de 1 trouxe 2, o que aconteceu? Igualou em porcentagem. Por isso devemos ser fiéis naquilo que o Senhor nos deu a fazer. Continuando. E tendo ele partido, né, o Senhor deu 2, deu 1, ausentou-se para longe. O Senhor está longe. E tendo partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu Senhor. Cavou, escondeu. E muito tempo depois, veio o Senhor daqueles servos e fez contas com eles. Isto que me realmente dá temor. Ele fez contas. Chamou agora. Ele chamou para dar os talentos. E depois que ele voltou, ele chamou para prestar contas. Outra chamada. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o Senhor lhes disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que eu com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe seu Senhor: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és homem duro, e ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste. Será que o Senhor era duro? Ou esse camarada era muito mole? Muito preguiçoso. Sem diligência. Sem fidelidade. Infiel. Que recebeu de Deus a salvação. Recebeu do Senhor essa salvação. E nunca reconheceu Jesus Cristo como Senhor. Porque ele pensa assim: a vida cristã é muito radical. Imagina, tem que deixar de jogar futebol no domingo para evangelizar? Imagina, eu tenho que levantar 5 horas da manhã para orar? É duro demais, né? O Senhor deve ser tão duro assim? Imagina, tem que deixar os prazeres da vida para... Então, essa pessoa aqui é um servo muito infiel. Não renunciou nada de sua vida, não quis gastar nada, não quis doar-se em nada. Considerando o Senhor, a justificativa dele foi que o Senhor era muito duro. Então, quer dizer, uma pequena exigência do Senhor, quer dizer, ele nunca conheceu o Senhor, para obedecer o Senhor nas mínimas coisas. Nem nas coisas mínimas ele foi fiel em obedecer. Ele considerou que o Senhor era tão duro por exigir dele uma atitude tão pequena, até, quem sabe, de lavar um prato, por exemplo. É uma coisa bem simples. Ou como aquela mãe que o simples é fazer uma comidinha para a criança. Se a Marta achasse tão duro fazer a comida para o Senhor, ela não faria. Mas ela aprendeu a fazer da forma que o Senhor queria que fizesse. Então, olha. E atemorizado, verso 25, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Atemorizado. Com medo. Que medo? Apenas guardou o talento. Atemorizada de Deus. Não tinha amor por Deus. Atemorizado. O temor lança fora o verdadeiro amor lança fora o temor. Quando nós amamos o Senhor, quando nós estamos cheios de amor de Deus, quando descobrimos que somos amados de Deus, eu pergunto, quanta coisa, né? Aqui o Lorival casado recente, né? Quanta coisa, por certo, o Lorival fez. Ele talvez ia de a pé até o Moarama por amor da Raquel. Se fosse necessário, ele ia. Nós sacrificamos, não temos medo passamos pelas noites escuras, passamos pelas situações perigosas, por causa do amor. Passamos por situações em que podemos expor até a nossa própria vida, por amor, e não estamos nos importando com a nossa vida. Não estamos importando com o nosso dinheiro, mas estamos nos importando em demonstrar nosso amor pelo Senhor, multiplicar o que Ele deu. Agora, o medo. Medo significa amor próprio. Tenho medo de morrer. Tenho medo de gastar minha vida. Né? Tenho medo de perder minha reputação. Se a Maria não amasse o Senhor, ela poderia dizer assim: puxa, eu não vou quebrar esse unguento de alabastro, não vou quebrar esse vaso de alabastro sobre a cabeça do Senhor. Primeiro, que ela nem teria começado um ano atrás guardar dinheiro para comprar o vaso de alabastro, porque o vaso de alabastro era um presente da noiva quando chegava no dia do casamento para derramar sobre a sua noite de núpcias ali, perfumar o seu leito, o seu noivo, enfim. Ela guardou há um ano atrás, porque aquilo era o salário de um ano. Vamos supor, se ela era diarista, não sei. Gastou, né? Foi guardando o seu salário até que deu o valor do vaso de alabastro, comprou o vaso de alabastro. Agora chega num dilema. Ela ama tanto o Senhor, mas agora tem a reputação dela. Ela vai ter que derramar aquilo e tá, o Senhor está cercado de pessoas. O Senhor está um monte de gente aqui, pois era um lugar onde eles estavam jantando. E ela tinha que arriscar a sua reputação. Então ela foi sem medo, em nome do amor do Senhor, que ela tinha no seu coração pelo Senhor Jesus, e derramou. Quebrou. Quebrou o que ali? Quebrou o seu coração, derramando realmente aquele perfume do Senhor, e quebrou sua reputação. Porque até mesmo os discípulos e Judas começaram a falar contra ela. Quando a gente fica cuidando muito da nossa imagem, nós não servimos o Senhor, não fazemos a vontade dEle, nós queremos guardar, porque o servo pode estar fazendo alguma coisa e ele falhar, aí caiu sua reputação. Mas se o vaso cair, diz a Bíblia, o Senhor, o oleiro amoroso, toma de volta e faz melhor. Faz um vaso que agora consiga realizar a vontade de Deus de forma bem melhor. Ele é mais aperfeiçoado para a glória do Senhor do que aquele que nunca se quebrou. Quando perguntavam para o campeão de skate, e aí que passou, ele: como que você chegou a ser campeão? Ele falou o seguinte: ó, é que todas as vezes que eu caía, eu procurava me levantar. Levanta e vai de novo. Fez a primeira vez? Não deu certo. Ah, você esperava elogio dos irmãos? Ah, ninguém elogiou. Ah, ninguém viu o que eu fiz. Ah, era? Você fez para ser visto? A Bíblia diz que não deve ser feito para ser visto. Mas vamos supor, você fez tudo sem ser visto, mas ninguém reconheceu. Amém, glória ao Senhor. Você está quebrado. Levanta e continua. Você está fazendo para o Senhor, para a honra do Senhor. Não precisa ser visto. É anônimo. Porque só o Senhor vê. Só que agora, esse servo, por medo, escondeu o talento e devolveu o mesmo para o seu Senhor. Respondendo, porém, o seu Senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. O que faz um servo ser inútil? Falta de amor. Falta de amor. Porque, irmãos, o amor leva você a fazer coisas nobres. O amor dá capacidade de você fazer as coisas. Sem ele você não faz, você não fará. Você não terá nem inteligência para fazer. E quando o Senhor vier, tem uma passagem aqui no Apocalipse 14, verso 13. Se o Senhor vier, você vai ter que apresentar no tempo da sua vinda, devolvendo os talentos para Ele, para a glória dEle. E se você partir antes, olha o que diz aqui. Verso 12 e 13 do Apocalipse 14. Ele diz: aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Verso 13. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Veja bem, no Senhor. Para quê? Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. No Senhor. As obras vão seguir, porque no dia do Senhor, cada um será realmente recompensado segundo as suas obras. Segundo as obras. Agora abre Hebreus capítulo 6. É importante servir o Senhor? É extrema importância, irmão. Hebreus, eu queria associar essa palavra aqui com a de Filipenses capítulo 2. Mas abre aí, verso 9 do capítulo 6 de Hebreus. Verso 9, a partir do verso 9. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, coisas que acompanham o quê? A salvação. Depois da salvação, alguma coisa tem que acompanhar. O que tem que acompanhar? Vamos ver. Coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Olha o que acompanha. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra. Vamos falar juntos? Vossa e do trabalho de amor que para com o seu nome mostrastes enquanto serviste aos santos e ainda servis. Irmãos, o que acompanha a salvação? Serviço, obra, trabalho. Trabalho de quê? De amor. Não qualquer trabalho. Ah, eu vou fazer porque estão me mandando. Vou fazer porque minha mãe manda. Não. Faça porque você ama o Senhor. E se você não tem ainda esse amor profundo pelo Senhor, o batismo com o Espírito Santo resolve. O enchimento do Espírito Santo traz profundo amor nosso para com o Senhor. Ele que cativa nosso coração para amar o Senhor e servi-lo, irmão. Continuando ainda, verso 11. mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para completa certeza da esperança, para que vós não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Ó, mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim. Abre João 13, essa palavra até o fim. Você vai ver ali. Até o fim, capítulo 13 de João, verso 1, diz: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, consumou a carreira, amou até o fim. Até o fim mostre a mesma disposição, o mesmo amor, o mesmo trabalho, a mesma obra. Desde agora que você aí está novo, se entregue ao Senhor e vá até o fim. Samuel era pequenininho, que a mãe dele entregou ele no templo, ele serviu ao Senhor até o fim de sua vida. Sirva-o até o fim. Porque haverá uma recompensa. Agora veja, comparando Filipenses, capítulo 2. Aqui Jesus realmente é mostrado como o verdadeiro servo do Senhor. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor... Filipenses 2, estou lendo. Se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo. Olha o que Paulo fala. Tendo o mesmo amor. O mesmo amor de quem? Do Senhor. Tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Tudo de Cristo isso, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Humildade é uma revelação de Jesus Cristo. A palavra humilde, humildade, ela quer dizer alguém desprezível, se fez desprezível. Alguém profundo, alguém que foi muito profundo. Para baixo? Alguém desconsiderado? O servo, se você olhar um servo, por exemplo, um servo, ele não é valorizado. Um servo não é apreciado. E um servo não é desejado. Por exemplo, qual moça aqui no passado da escravidão, de repente, que não fosse escrava, desejasse casar com um escravo? As moças livres jamais desejariam um escravo. O escravo não é desejado. A menos que ele seja necessitado. Ah, eu preciso de você. Para quê? Para me servir. Aí sim, aí ele é apreciado. Humilhação, Jesus se humilhou, humildade, desprezível. Diz que não havia beleza em Jesus que causasse desejo. Ele era um escravo, um servo. Ele não era apreciado. Talvez as pessoas passassem e não identificassem ele, não reconhecessem. Diz que quando Judas o beijou na face, Foi para poder identificá-lo, porque as pessoas não iam identificá-lo. Eles não saberiam que ele era um grande senhor, um grande mestre. Era o senhor dos discípulos. Eles não iam identificá-lo, porque entre os discípulos, ele era o de menos aparência. Então Judas teve que chegar e lhe dar um beijo na face, como identificação de que era aquela pessoa. Cuidado, que quando alguém vier dar um beijo na face, se tiver um monte de gente, é esse aqui, ó. É esse aí, ó. Se for um beijo de amor, como diz a Bíblia, é o ósculo de amor, amém. Mas se for, você pode saber que a pessoa que nunca te beijou, vem te beijar? Cuidado. Ó, irmão, fica de olho. Irmãos, olha, Jesus nos deu exemplo. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Isso aqui é uma coisa difícil de se praticar na igreja. Considerar o outro superior. Talvez eu sirva alguém que eu realmente considere como superior, porque ele está realmente, talvez em mais evidência, mas servir alguém que nunca aparece. Que o Senhor nos aperfeiçoe no serviço aos santos. Que não tenhamos cuidado de nós mesmos. Nos entretemos muitas vezes em conversar, cuidando de nós próprios, dando atenção para as nossas coisas, e não vemos que nós convidamos os irmãos de Paranaguá para estar lá, para ser vivos. E os irmãos ficaram ali se batendo: onde é que tem refrigerante? Onde é que tem cafezinho? Ó, jovens de Curitiba, não vamos falhar, amém? Não vamos falhar. Eu sei que poucas bocas dizem amém, mas você está perdendo se não servir. Continuando. Muito prático, né? Muito prático. Não dá para viver um cristianismo sem prática, irmãos. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Humilhe-se, irmão, para ser obediente. Humilhe-se a si mesmo, para ser obediente ao Senhor. Humilhe-se. Escolha as coisinhas de menos importância que você acha de menos importância para fazer. Vai varrer um chão, juntar um papel, fazer alguma coisinha que possa agradar o Senhor. Honrar o Senhor, servir, porque então Ele te porá em coisas grandes, responsabilidades maiores. Comece em casa, servindo, arrumando tua cama, ajudando tua mãe, ajudando teu pai, enfim. Sirva. Cada um deve servir. Agora, sendo obediente até a morte de cruz, morra você, tome a cruz. Agora existe a exaltação do servo depois que ele é realmente um servo fiel. Verso 9, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Servo tem nome? Irmãos, na genealogia de Marcos, tem genealogia? Então o servo não tem nome. Por quê? Porque não tem genealogia. Mas agora, diz o seguinte, que Deus lhe deu um nome, que é sobre todo nome, sai de escravo, sai de servo, agora é Senhor e recebe um nome. Jesus foi exaltado como o servo perfeito que fez toda a vontade do Senhor, foi fiel, foi obediente até a morte e morte de cruz. Quando tomou a cruz, foi caindo, levantando e caía de novo, levantava. Vou fazer a vontade do meu Pai, eu vou seguir até o final, até chegar lá e consumar uma obra, porque eu amo os pecadores. Eu vim para mostrar o amor do Pai por todos os pecadores, pelo Juvenal, pela Maria, pelo... entende, irmãos? Por todos nós, Jesus veio para servir e se oferecer em sacrifício. E agora, o servo é coroado. Ele é levado à parte mais alta. Diz que ele foi feito mais sublime que os céus. E agora ele recebe um nome que é sobre todo nome, acima de todos os céus. E também na terra, em todo lugar, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos, os que estão nos céus, e na terra, e embaixo da terra, vivos e mortos, vão dobrar os joelhos ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo, servo fiel, perfeito, que glorificou o nome do Pai. Agora, falou de Jesus até o versículo 11, agora, irmãos, vai falar de nós nos seguintes versículos. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Nós devemos considerar obedecer o Senhor na ausência dEle, enquanto Ele está no céu, e um dia Ele vai voltar. Mas seja obediente agora. E agora o que, que devemos fazer? Assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, quer dizer, desenvolver a salvação, é aquilo que vem depois da salvação, uma vida de santificação, uma vida de serviço, uma vida de consagração, uma vida de entrega para sacrifício ao nome do Senhor Jesus. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Ó, Deus que opera o querer e efetuar, basta você dizer, Senhor, eu aceito a chamada, eis-me aqui, opera em mim o querer e efetuar, faz pelo poder do Espírito Santo em mim. Não me deixe ser preguiçoso, Senhor, misericórdia, liberta-me desse espírito de preguiça, de indolência, de letargia. O maior problema do tempo do fim é a letargia, quando os crentes estão adormecendo. Esses dias nós estávamos na reunião de casais e considerávamos que quando a letargia dos homens, dos maridos, às vezes as mulheres são mais diligentes, vão à frente, e os maridos dormentes, letárgicos, sem ação, sem atitude, sem vibração, sem poder do Espírito. A mulher que diz, vamos para a reunião, marido. Ah, eu trabalhei demais, estou quase morrendo. Trabalhou demais, nada. É que ele não tem o poder do Espírito Santo para ser dinâmico e realizar como Jesus. E logo fazia isso, e logo fazia aquilo, e logo. Agora veja, continuando, fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, sem murmurações. Um bom servo nunca murmura, um bom servo do Senhor nunca se queixa, nunca murmura, ele faz. E ele nunca vai dizer que está doente para fazer, ele recebe o mandamento e vai e faz. Quando ele se dispõe a ir fazer, o seu Senhor que observa ele e que cuida dele, vai lhe dar saúde para fazer. Você acredita nisso? Eu creio nisso. Eu creio, porque um dia eu estava no banheiro quase morrendo. Cada vez que eu olhava no espelho, minha cara estava mais murcha. E eu tirava a camisa e os ossos da costela, tudo aparecendo. Falei, Senhor, será que eu estou morrendo? Eu dobrei meu joelho e falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu só estou aqui para te servir. Eu não acredito em medicina, que a medicina vai dar jeito na minha vida. A medicina está aí neste mundo. A gente vai humilhado no médico. Humilhado, porque nós temos um Deus. Eu choro quando eu vou no médico. É uma humilhação. Significa que nós estamos tão desprovidos da glória e da presença do Senhor ainda, que necessitamos realmente clamar ao Senhor para que a igreja viva como o Senhor a estabeleceu desde o princípio. Viveu no poder do Espírito Santo. Olha só. Servo não murmura, servo não contende, servo só obedece. Para que sejais, veja, se você vai aparecer diante do Senhor, você tem que aparecer irrepreensível, porque diz aqui, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. A tua vida de servir ao Senhor, irmão, é uma vida de resplendor de luz. Resplandecer como astro, como as estrelas, como os astros no céu, resplandece num mundo tão escuro o teu servir ao Senhor. Para que vejam vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Não é isso? Resplandeça. Boas obras. Diz aqui, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Também quero me gloriar com Paulo. De saber que vocês serviram o Senhor e eu nem corri e nem trabalhei em vão com vossas vidas. Ô Senhor. Para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Agora, 1 Coríntios. Tem mais esta passagem que eu quero mostrar. A recompensa daqueles que servem. Diz assim, verso 12, do capítulo 3, 1 Coríntios. No 11 fala do fundamento, que é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. O fogo vai provar a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Receberá recompensa. Toda obra receberá recompensa. Receberá um galardão. Salvação não terá galardão nenhum por ser salvo, porque a salvação é de graça e o Senhor foi que operou a salvação. Mas servir ao Senhor foi você que deixou o Espírito Santo te conduzir, usar você como vaso para glorificar o nome do Senhor. Então, para encerrar, voltemos lá àquela escritura de 2 Timóteo, falando da vinda do Senhor, com o qual texto começamos, né? Sobre a vinda do Senhor. A recompensa do servo. Verso 8 do capítulo 4, Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz. Olha, o Senhor é justo juiz. Ele vai julgar retamente. Não é quem fez mais para se aparecer, é quem fez com amor, segundo a vontade do Senhor. Fez porque obedeceu por amor. Um servo que optou em servir por amor. Então o Senhor vai julgar. O que que ele vai julgar? O desempenho? Ou ele vai julgar o coração? A intenção, o motivo pelo qual você fez. Você fez porque quer ser reconhecido pelos irmãos. Você fez porque você quer ser um ministério proeminente. Ou você fez desde as pequenas obras, mas motivado, o motivo, aí o motivo, motivado em glorificar, em honrar o Senhor, mesmo que você não apareça, mas por amor ao teu Senhor. O motivo. Deus é justo juiz para julgar os motivos, as intenções do coração. Intenção com a qual foi feita. Foi feita para a glória de Deus ou não? O justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Você ama a vinda do Senhor? Vamos curvar nossa cabeça, pedir ao Senhor que nos prepare. Você tem a falta do dinamismo, da vivificação do Espírito? A Bíblia diz que o Espírito Santo vivificará nossos corpos mortais. Para quê? Para ter boa disposição para servir a Deus. Se o teu Espírito recebeu essa palavra, o teu coração realmente quer se apresentar e atender a chamada do Senhor para servi-lo, vamos tirar esse tempo. Se você quiser dobrar teu joelho diante do Senhor, ou vir à frente, enfim, o que o Senhor dirigir você fazer, e dizer: Senhor, eis-me aqui, faça de mim um servo segundo a tua vontade. Podemos dobrar-se diante do Senhor, deixar o Senhor nos encher de amor por Ele. Se quiser vir, depois oraremos e também cantaremos ao Senhor para a glória dEle, glorificando o Senhor com o amor de Cristo. Bendito seja o Senhor. Nós temos tantos exemplos de tanto servo de Deus. Diz a Bíblia: imitai aqueles que pela fé serviram o Senhor, né? Tinha uma discípula do Senhor que ela amava tanto o Senhor, e quanto mais amamos o Senhor, Satanás põe os olhos contra aqueles que mais amam o Senhor. E na história da igreja que eu li, aquela irmã foi martirizada, sendo colocada numa grelha. Ela foi lentamente sendo assada, mas ela não negou o Senhor. Uma das coisas mais assim que realmente choca nosso coração, né? Porque o Senhor permitiu que aquela irmã fosse assada naquela grelha. porque o Senhor aceitou o seu sacrifício de amor. Às vezes passamos dificuldades tremendas, às vezes estamos até doentes, às vezes estamos debilitados, às vezes estamos fracos, mas o Senhor não diz para nós pararmos. É um sacrifício. Ele recebe o sacrifício de amor, porque Jesus fez o mesmo, se arrastando para servir o Pai. Mesmo quando seus inimigos estavam ao seu redor, ele não deixou de fazer a vontade dele. O mais importante é fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra, realizar a vontade do Senhor. Fazer a sua obra é mais importante do que comer e beber. É isto que você quer assentar no teu coração? Isto é mais importante para você? Então, dobre teus joelhos com amor pelo Senhor nesta manhã e diga: Senhor, eis-me aqui para viver ou morrer por teu nome. Senhor, Senhor Jesus, eu tive aquela visão que Jesus, no seu batismo, e me lembrei da passagem de Isaías 42, que diz: eis aí o meu servo, o meu eleito, em quem minha alma se compraz, nele eu porei o meu espírito. E me lembrei do batismo de Jesus, quando ele se apresenta e o Espírito desce sobre ele, porque ele é o servo eleito. A alma do Senhor se compraz nele. Você também vai ser cheio do Espírito. Sabe como que você vai saber se está cheio do Espírito? Quando esse amor de Cristo te consumir, você vai saber: isto só vem do Espírito Santo. O amor que nos consome só vem do Espírito Santo, irmãos. E vamos entregar nosso coração plenamente. O primeiro serviço ao Senhor é o que cantamos, adoração. Este é o primeiro serviço de amor para com o nome do Senhor. Adoração, irmãos. Quando adoramos o Senhor, não temos pressa de se retirar. Nós ficamos na presença dEle. Porque este é um serviço agradável ao Senhor. Amém.